PROEX em Foco, o canal da extensão universitária da UFES.
Olá, está entrando no ar mais um PROEX em Foco, o canal da extensão universitária da UFES. Hoje nós vamos conversar com o coordenador do GOA, Gaturamo Observatório Astronômico, o técnico em ótica do Departamento de Física da UFES, Márcio Malacarne. Oi, Márcio, tudo bom?
Tudo bom, bom dia ou boa tarde para todos os ouvintes. E é um prazer estar aqui no programa.
Ah, o prazer é nosso. Márcio, antes de você nos explicar o que é o GOA, eu queria que você matasse uma curiosidade minha. Por que o Gaturamo Observatório? Por que o nome do passarinho
para o observatório? Sim, é porque a ideia do observatório é bem antiga, de ir para o Goiapaba Sul, que era desde os anos 80, 90, de ir para um outro local fora do centro urbano. E lá, Goiapaba Sul é um grande Gaturamo, ou melhor, é a fêmea do Gaturamo, para no Tupi-Guarani. Então, como teve problemas com a prefeitura, várias gestões, acabou o convênio, nós resolvemos, tinha que mudar o nome, que nós não estávamos mais no Goiapaba, e aproveitando essa logo, esse nome, a marca que virou Goa, que era o Goiapaba, começou, né? Deixamos Gaturamo agora e continuou a sigla Goa.
Ah, que interessante. Então, o Goiapaba Sul, para quem não sabe, fica em Fundão, não é isso?
Isso, em Fundão.
No município de Fundão. Ah, ok. Então, mas o Goa, de fato, ele existe desde 2008, você está me dizendo?
Sim, desde 2008, quando a gente fez o primeiro projeto de um observatório remoto, né? Para a gente operar ele remotamente.
O que é um observatório remoto? Explica para a gente.
O observatório astronômico remoto é usar as tecnologias que nós temos hoje, né? Tanto de informática, as tecnologias de simples para você capturar a imagem e você colocar um telescópio no celular, você usar um telescópio, né? Então, a gente depende do telescópio para você fazer uma observação astronômica do tempo limpo. Então, um tempo com céu bem claro, sem umidade, sem poluições luminosas e de partículas, né? Então, o ideal é um local mais distante. Por isso que ele seria operado remotamente, para facilitar a vida de quem está aqui na cidade. Você não precisar de ficar sempre num clima, muitas vezes, bem inóspito, né? Que é um observatório astronômico, um local frio, seco, sem umidades, né? Então, por isso que ele é para ser operado remotamente.
E como é que ele está funcionando hoje?
Hoje, o principal problema é que a gente não está num local adequado, nós estamos, Vitória, a proposta desde essa, quando a gente fez o primeiro projeto, era colocar o observatório num local adequado, longe principalmente do litoral, né? E aí, como não estamos ainda nesse local, nós estamos utilizando aqui o antigo observatório da UFES, que há muito tempo precisava de uma reforma, começou a reforma no ano passado, mas infelizmente teve uma firma que ia automatizar o telhado, que era nada mais de colocar uns motores, né, como um portão automático, e essa empresa sumiu, né, levou a verba da UFES. E nós estamos aguardando, tem até alguns equipamentos deles hoje lá, e isso está até atrapalhando nós voltarmos às Quinta Astro, que era outra atividade que nós fazíamos direcionado ao público, e também principalmente das pesquisas, né? Que se a gente tivesse com um telhado automatizado, a gente poderia estar mesmo aqui em Vitória, nos dias que estivesse com um clima bom para a gente fazer astronomia e olhar para o céu, a gente poderia estar fazendo várias pesquisas como a gente fez esses últimos 2, 3 anos, a gente tem feito mais localmente, né? A gente tem que estar lá aqui em cima, na pedra, onde que é o observatório astronômico do lado da caixa d'água, né?
Márcio, você falou aí de locais com condições ideais para observação astronômica, né? Por que Vitória não é? Qual é o local ideal?
A maioria das cidades litorâneas do Brasil tem um problema da umidade, né? Do mar, atrapalha muito. Depois disso, em Vitória, a gente tem várias poluições, né? A poluição luminosa e a poluição de partículas, né? E, então, isso atrapalha muito se olhar para o céu. Mesmo nas noites que não tivesse nuvem, está muito ruim para você olhar para o céu. Então, a gente fez um estudo de vários locais e começamos a namorar com várias entidades aí do interior, de locais que a gente viu que era mais adequado, como no extremo noroeste do Espírito Santo, né? o leste de Minas, divisa com o Espírito Santo, tem várias regiões, inclusive perto do Vale do Rio Doce, tem vários planaltos ali também, de mais de 1.000 metros de altitude, regiões secas, né? Que, como eu falei, tem que ser longe do litoral por conta da umidade, né? E pouca atmosfera. Então, locais ideais são locais secos, né? E montanhoso.
Por que que não pode ter umidade?
A umidade, quando você abre o telescópio, ela começa a suar e começa a atrapalhar você pegar a foto, como uma foto, né? Você vai colocar os seus olhos ali, então ela atrapalha muito. Tem esse principal problema. E outros locais interessantes, é o principal que a gente fez até um estudo, é no Parque Nacional do Caparaó, né?
Sim, onde esteve instalado durante um certo tempo.
Sim, lá a gente fez um estudo do clima desde 2012 até 2000, até esse ano, até o começo de 2016, para a gente avaliar, que a gente já tinha uma suposição pela quantidade de queimadas que tinha lá, a gente imaginou que seria um local seco. E pela altitude, principalmente, né? Lá... Tem dois pontos que nós monitoramos no alto do parque, que são nos acampamentos do lado de Minas da Tronqueira e do lado do Espírito Santo, da entrada do Espírito Santo, que é a Casa Queimada, que está mais quase 2.200 metros de altitude. Então, colocamos dois aparelhos, nós descobrimos que esse era um dos locais mais secos do Brasil, mais seco, inclusive, que a Caatinga, no sertão nordestino, mais seco ainda que o Cerrado brasileiro, que é considerado a região mais seca. Então, nós começamos a ter essa intenção de fazer com que a própria UFRJ, ou junto com o parque, conseguíssemos colocar até o nosso observatório lá, que como é um órgão federal, achamos que ia ser mais fácil. Mas o diretor do parque... numa decisão autoritária, mandou a gente retirar sem um motivo, não deu um motivo, mas o que parece é que ele não se sentia bem com o observatório astronômico naquele local, é tudo que eu percebi. E a gente ainda, mesmo assim, estamos na justiça brigando e nós vamos tentar ainda levar para lá ou para um outro local também, né?
Com essa inviabilização da instalação do observatório, também ficou inviabilizado o projeto de monitoramento de clima lá no Caparaó, né?
Sim, também, porque o ideal é a gente pensar em fazer um monitoramento do clima, normalmente tem que ser constante, né? O mínimo é uns 10 anos para você criar as normais climatológicas provisórias, que eles chamam. O ideal seria 30 anos, mas com 10 anos você cria um dado muito importante do local para você ter mais segurança sobre aquele climatologicamente, né, ter a segurança do que você está falando. Então, mas mesmo com os 3 anos, a gente fazendo essa comparação já estava indicando, pelo menos nós tivemos o melhor indicativo entre Minas e o Espírito Santo, descobrimos que o lado do Espírito Santo nesses 3 anos se comportou bem melhor do que o lado de Minas. Então, seria muito importante se tivesse continuado até para o local, principalmente que a gente poderia ajudar a avisar períodos de fácil incidência de queimadas, que é quando a umidade está próximo de zero, você poderia prever trombas d'água do entorno, já teve pessoas que morreram por causa de tromba d'água nesses pontos.
Uma região com muita tromba d'água.
Muitas trombas d'água por conta das montanhas, né, que chega a quase 3 mil metros de altitude lá. Então, a gente poderia prever trombas d'água, como teve há uns 2 ou 3 anos atrás, um menino morreu em Dores do Rio Preto, é exatamente o Rio Preto, de Dores do Rio Preto, que é um dos que poderia sofrer com essa chuva no topo da montanha, mas isso aí tudo foi inviabilizado pela intransigência do diretor do parque, né?
Esse monitoramento do clima, ele é feito em algum lugar hoje ou não? Ou vocês pararam com esse projeto?
Nós temos aqui da estação de Vitória, do observatório aqui que fica do lado da caixa d'água ali, que temos.
Fica aqui na UFRJ.
Sim, que temos a publicação de todos os dados em tempo real na internet, né? No nosso portal, basta entrar no astro.ufrj.br. que tem o tempo, é a única do estado que publica em tempo real, né, os dados meteorológicos. Tem uma previsão que não é a previsão não é global, né, então, mas é mais local para você saber pelo mapa, né, do mapa do satélite, que a gente captura fotos satélites e coloca uma melhor resolução dessa nossa região. Então, se a pessoa tiver um pouquinho de experiência, dá para ela saber se vai ter praia, usar até para lazer essa ferramenta também, né?
Então, esse monitoramento qualquer pessoa pode ver pelo site, né? astro.ufsc.br.
É esse daqui do Goa Met UFS, que é o Goa Meteorologia, né? A parte da meteorologia do observatório, pode se ver, sim.
Mas vocês também têm um projeto de criar um aplicativo para celular, né?
Sim, a gente já nas fases de teste há um ano, a gente está aí para lançar a qualquer momento, para as pessoas ter o aplicativo, pelo menos daqui de Vitória, ele poderia fazer as previsões e mostrar os dados em tempo reais, extremos meteorológicos, né, que é muito importante, chuvas extremas, umidade muito baixa, temperatura muito alta, né, deslizamentos, tudo isso ele é possível fazer e está no celular também.
Vocês têm alguma parceria nessa parte de monitoramento do clima, tipo defesa civil, alguma parceria estadual, municipal?
Não, parceria diretamente não tem, não.
Tem algum projeto para isso?
A gente até tentou incluir a estação diretamente na rede de estação nacional do IMET, né, Instituto Nacional de Meteorologia, mas as respostas foram muito evasivas até agora. Nós fizemos vários contatos, sei lá, que tinha que colocar do padrão, mas não deixaram assim, não tá meio parado esse daí. Mas a rede, mas também nós temos sim, que as nossas estações, a nossa estação meteorológica, ela faz parte da rede dos cidadãos do clima, os cidadãos do tempo, que é uma ONG internacional que faz um trabalho que é quase o mesmo do Instituto Nacional de Meteorologia ou do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é fazer essas previsões usando o máximo de dados globais, né? Nesse caso, Cidadãos do Clima é um portal, um servidor que faz a análise de horas em hora do globo todo para cada cidade usando dados de mais de quase 3 mil estações meteorológicas, né? Incluindo a nossa também, né?
Muito bacana. E, Márcio, hoje o Goa é um projeto bem amplo, né? Além do observatório da UFES, do Goa Met, que você falou, assim, tem também alguns projetos agregados, tipo telescópio nos bairros. Você poderia falar um pouco mais sobre esses projetos?
Sim, né? O principal é esse da integração dos diversos aplicativos e programas para integrar, para fazer uma observação remota, né? Que demanda é uma área mais de pesquisa. E uma outra área que não deve estar desvinculada, né, que é o objetivo do Goa, né, nunca tentar aplicar o máximo a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, é a gente fazer essa promoção, né, de deixar as pessoas também observarem e levar a astronomia e as ciências afins em vários locais. E esse ano, infelizmente, a gente perdeu um bolsista de extensão. Mas nesse projeto, que é de nós levarmos a astronomia a várias localidades, a gente criou, já tem 2 anos, um curso, né? Um curso livre de astronomia, onde que a gente pede principalmente para as pessoas que participam que elas deem continuidade nessas atividades de levar a astronomia para as outras pessoas. Então, quem quiser marcar ainda hoje... embora a gente diminuiu semanalmente os atendimentos, por conta de não ter um monitor oficial, mas a gente chama esse grupo e sempre a gente faz a observação, né? Como eu estava falando agora, na semana que vem tem um grupo de escoteiro, e a gente tenta encaixar o horário que dá melhor para todo mundo. Então a pessoa tem que fazer a solicitação e a gente vê o melhor horário que tem pessoas disponíveis, que normalmente precisa de pelo menos 3 pessoas, né?
E como é que é esse atendimento? Vocês levam o telescópio lá no local?
Isso, depende de qual é a turma, de qual é o tipo de turma, se é adulto, se é criança. Então a gente pode levar, tem 3 possibilidades. Primeiro, se for de dia, tem o telescópio solar. Se for à noite, a gente leva o telescópio noturno. Em qualquer um dos 2 horários, a gente pode também levar uma maquete do Sol, Terra, Lua, que é muito interessante para as pessoas entender pela maquete o porquê tem as estações do ano, porque tem as fases da Lua, dá para você mostrar os eclipses, tudo com a maquetezinha simples, com uma lâmpada e com bolas de isopor, né? E você pode transmitir várias, né? Enquanto você tiver, por exemplo, o tempo nublado, você pode estar fazendo essa apresentação para o pessoal.
Isso pode ser feito em escolas também?
Sim, em qualquer local, né?
Como é que as pessoas fazem para agendar?
principalmente pela nossa página, tem um formulário lá, né, do
página telescópio. astros.ufs.br.
Isso, astros.ufs.br.
Ali tem o formulário?
Tem, ela vai ver a aba, assim, telescópio nos bairros. Ela faz o pedido, ali ela vai escolher algumas datas e a gente vai entrar em contato e ver se tem a possibilidade, né, de encaixar o melhor dia que tiver pessoas também.
E como não tem um monitor oficial, vocês têm que ter disponibilidade de voluntários,
Antes,
né?
A gente estava até nos dias fixos, que estava dando para fazer essa atividade. Uhum. Agora, sem um monitor oficial, não dá para ter um dia fixo, né?
Isso também fim de semana ou só durante a semana?
É mais difícil final de semana por causa da disponibilidade dos voluntários. Pessoas, né? Mas essa daí, por exemplo, esse atendimento agora vai pegar de sexta para sábado, né? Mas é muito raro. Uhum. É melhor dia de semana, que fica mais fácil, né?
Muito bacana. Então, Márcio, vocês também têm um informativo, não é isso?
Sim.
Que tem o online e tem um impresso que é distribuído. Isso. Como é feita a distribuição desse informativo? Quem quiser ter acesso.
A gente conseguiu de várias maneiras já imprimir o observativo, né? Ele começou, quando a gente começou com esse projeto mesmo, já tinha a ideia de fazer impressos, então já era previsto a impressão de material, fazer divulgação, desde folder a informativo. Depois disso, nós conseguimos, novamente, até com um evento nosso de astronomia, com recurso da FAPES, depois conseguimos pela UFES, depois conseguimos pelos projetos de extensão. Então, a gente estava conseguindo imprimir de 1.000 a 2.000 cópias quase todo mês ou bimestral, né? Só que a partir desse ano, nós não conseguimos mais imprimir, né? Com essa crise que instalou, nós não conseguimos mais nem imprimir. Às vezes, a gente faz algumas cópias preto e branco com a nossa impressora mesmo. Mas ele está mais na internet esse ano, né? Infelizmente, não está tendo a impressão. Mas quando tinha, a gente chegava a fazer distribuição até pelos correios, né? Para uma mala direta de mais de 400 professores e escolas e estudantes também, né?
Márcio, muito obrigada pela entrevista, sabe? Foi muito esclarecedora aqui sobre o GOA. E quem quiser saber mais informações, pode entrar no site astros.ufs.br. Lá tem alguns vídeos, não é isso, Márcio?
Tem também os vídeos do curso, que a gente faz a discussão, a gente deixa para o pessoal ver. Tem sempre matérias novas que a gente está colocando, alguma atualização, tanto das nossas atividades, como algum evento interessante que esteja acontecendo no mundo, a gente comenta também. Lá que tem mais informação hoje na internet.
Ok, muito obrigada, Márcio.
Eu que agradeço. Obrigada a vocês.
ProEx em Foco, o canal da extensão universitária da UFES.
E hoje está acontecendo lá em São Mateus, na Praça Amélia Boroto, no centro de São Mateus, a 4ª Jornada Integrada de Extensão e Cultura. Local lá do CEUNES, né? A 4ª jornada acontece em São Mateus, juntamente com a Prefeitura Municipal de São Mateus, na Semana Municipal de Ciência e Tecnologia. ProEx em Foco fica por aqui. Até a próxima semana.